Mês de março chegou aqui no Papo Condominial Cast. Saudações condominiais a todos vocês de São Paulo, região, e a todos vocês que também não são de São Paulo e região e são de outras regiões e até de outros os estados. Você já sabe, mas não custa nada te lembrar que toda segunda-feira o nosso ponto de encontro aqui no final de tarde é aqui no Papo Condominial Cast São Paulo, o primeiro podcast de assuntos condominiais do Brasil, que acabou de ser premiado no último dia do síndico como o melhor podcast do Brasil. Escolhido por você da audiência, você que faz essa audiência, você que participa, você que interage, e feito por pessoas. Feito por pessoas que amam o condomínio, desde mim, e hoje com uma estreia especial, mais uma co-host. Isso aqui é um espaço democrático, espaço de pessoas que merecem espaço, espaço de pessoas que conquistam seu espaço, e para nós do Papo Condominial São Paulo, é uma honra receber a doutora Lidiane Genske para fazer também o co-host aqui conosco, né, doutora?
Nossa, estou muito feliz, saudações condominiais, muito obrigada, Daniel, novamente pelo convite. Realmente era uma coisa assim, quando você me chamou, mandou mensagem, eu falei, nossa, pulei de alegria, estou muito feliz, espero contribuir aí no podcast.
Não tenho dúvidas que serão momentos incríveis aqui, com os nossos convidados, com as pessoas que aqui vierem e com o público que também participa, né? A contar pelo episódio que você veio, né, com a doutora Aline, e foi um engajamento muito legal, as pessoas participaram bastante, então a gente gostou muito da participação de você. Você que também já tem uma boa ligação com o Papo Condominial, também palestrante dos nossos eventos, então assim, estamos iniciando aí bem o nosso ano, um ano este que promete muito, né, doutora?
Amém. Isso aí.
Então vamos que vamos, Papo Condominial Cast São Paulo. Enquanto isso, agora está iniciando o episódio de número 8 da quinta temporada. Isso mesmo, gente, quinta temporada, terceira aqui em São Paulo. As duas primeiras foram lá em Sergipe, estádio de Sergipe, na cidade de Aracaju, podcast Raiz, que era só áudio. Depois ele veio para esse formato de vídeo já aqui em São Paulo e agora já estamos só aqui em São Paulo na nossa terceira temporada, totalizando 5 temporadas. É o primeiro podcast de assuntos condominiais do Brasil. Te convido a assistir o nosso episódio anterior. Olha, semana passada tivemos um episódio super especial com a Ana Maria Afonso, uma síndica que ela saiu da sindicatura orgânica para a sindicatura profissional, e o Sandro Ferreira, que ele também é professor da Academia Nacional do Síndico, junto com a professora Vânia Reis, que é a grande, né, coordenadora lá do curso. E a gente teve uma pauta toda focada na formação do síndico, né? A gente não gosta muito desse conceito aí do síndico profissional e do orgânico. O síndico, que é orgânico, ele também tem a postura profissional, ele precisa ter um conhecimento, cada dia que passa, mais abastado, né? Vamos relatar desta maneira, ele precisa se capacitar cada dia mais. Então essa pauta do último episódio foi muito focado nisso. Uma síndica que começou de maneira orgânica e hoje, em pouco tempo, já administra 5 condomínios com maestria, tá? E é um dos belíssimos cases, eu te recomendo muito que acompanhe, que foi o nosso episódio de número 7. Olha, estamos simultaneamente no YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitch e também no Twitter, que não é mais Twitter, não é verdade? Como chama o Twitter agora? Agora é o X, o X. O brasileiro chama de X, mas é o X do Elon Musk. Não é verdade, gente? Bom, e você que não está na rede social, tá tudo bem. Nós também te recebemos de braços abertos aqui. Pois é, você provavelmente só deve estar ouvindo a nossa voz lá nos agregadores de podcast, seja o Google, Apple ou Samsung Podcasts. Estamos ainda no Amazon Music, alô Alexa! Estamos lá no Amazon Music, inclusive o único podcast de assuntos condominiais do Brasil no Amazon Music é o Papo Condominial, porque lá no Amazon você tem que fazer a inscrição, tem que comprovar a tua relevância, tem que esperar ser aprovado, é diferente dos outros agregadores que basta você colocar o link. Não, no Amazon precisa ser aprovado e precisa ser bastante relevante para ser aprovado na Amazon. E o Papo Condominial atualmente é o único do mercado que está lá, ok? E quero fechar informando que estamos também no Deezer, aquele agregador que a maioria dos usuários aí, Tim e Meli Mais, do Mercado Livre, também utilizam, né, o Deezer. E, por último, o mais comum de todos, o Spotify. Spotify, inclusive, pode ser instalado lá no teu CarPlay. No teu carro pode ter o Spotify também, você pode nos acompanhar em vídeo, tá? O Spotify é o único agregador em que você consegue acompanhar o Papo Condominial Cast em vídeo, tá bom? Só os comentários, que aí você não vai conseguir interagir nem ver, porque os comentários eles estão em todas essas redes, mas a gente acompanha principalmente no YouTube, tá bom, gente? Fique atento aos nossos cortes, são 10 cortes por episódio, são fenomenais, olha, gera um engajamento muito grande, circula muito entre os grupos, entre os perfis de Instagram. É uma forma muito interessante para te chamar a assistir ainda mais ali aquele determinado assunto que foi falado naquele corte, tá? Então tem os cortes do Instagram e tem os cortes do YouTube, que são um pouco, aí sim é um corte mais completo, não é apenas menos de um minuto, tá bom? Para que você receba essa experiência aí em áudio, em iluminação, estúdio impecável, tudo de primeira qualidade aqui para vocês, a gente não conseguiria isso sozinho. E eu agradeço demais as empresas que investem no seu conhecimento. Pois é, essas empresas que eu vou falar aqui, elas são essenciais para que esse momento seja possível. Como, por exemplo, o grupo ProSecurity, que oferece aqui o Papo Condominial Cast São Paulo. E temos os patrocínios da Eletromídia no seu prédio, Grupo PPA e Deduz Card ou Deduz Soluções. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco sobre cada um deles, tá? E olha, tem mais patrocinadores chegando aí, depois eu conto para vocês, tá bom? Gratidão a cada um de vocês que investe no mercado condominial. E chegou o momento de abrir a imagem do Estúdio Rocha, alô? Ale Araújo e Ale Lacerda, vamos abrir essa imagem para que a gente possa cumprimentar e saudar, não é, doutora Lidiane? Os nossos convidados especiais. Quem foi que veio nos ver hoje, doutora Lidiane?
Foi a Mônica Figueiredo e o Fernando Passos.
Sejam muito bem-vindos, obrigada. Fernando obrigada. E Mônica.
Obrigada.
Por pouco não foi Eduardo e Mônica.
Eu estava pensando nisso.
Saudações condominiais. Estamos muito felizes de estar aqui com vocês.
Que bom, meu amigo. Fernando?
Agradeço a oportunidade, né? A primeira, eu não sou o tipo de pessoa que venho muito em podcast, mal faço nem reels no meu Instagram, né? Então é um desafio aí que a gente ao longo do tempo vai tentando eliminar.
Mas uma coisa eu não tenho dúvida que teremos um grande episódio, porque se tratam de duas pessoas com bastante expertise, bastante experiência, pessoas apaixonadas pelo que fazem,
vivem,
né?
Então, vivem no dia a condomínio 24 horas. Tem muita experiência, muita história boa para contar pra gente, né? Muito bom.
Então bora lá, né, Lidiane? Então vamos começar com as damas, não é?
Por favor.
Pedir para a Mônica, por gentileza, se apresentar para quem ainda não a conhece.
Sou a Mônica Figueiredo, síndica profissional atualmente, formada em administração de empresas. Respiro condomínio desde os meus 18 anos, né? Conheço aí até a doutora Lidiane há muito tempo.
A gente estava grávida junta, na nossa segunda filha.
É, exatamente. É,
grávida juntas, há 16 anos.
Exato, né? Fazendo assembleia,
né? Já fazia assembleia, de barrigão. Olha,
tem história
para
contar, viu? Tem bastante história.
Então, trabalhei em administrador de condomínios, depois eu fiz pós-graduação em negócios imobiliários e sempre vivi condomínios, né? Então, depois que eu saí de uma administradora, há 8 anos, eu montei a minha empresa de síndico profissional.
Sua vida profissional já começou nessa administradora ou você teve alguma atividade anterior a essa?
Eu tive uma atividade anterior a essa que era, eu fiz técnico em processamento de dados, nem existe mais isso, né, que agora...
Você era nerd do TI.
Exatamente.
Quando nem TI.
E a minha experiência para entrar numa administradora foi porque a administradora estava fazendo um departamento de call center.
Nossa.
E eu ia implantar o sistema.
Olha aí, tá vendo?
Só que eu quis pegar o telefone e atender.
Olha como foi bom, não foi?
Olha.
E aí eu não aguentei só ficar atrás do teclado ensinando todo mundo a mexer no sistema. E aí vinham umas perguntas e eu queria pegar o telefone e atender. Então, aí você foi me aprimorando, foi conhecendo, fui atrás. Não, mudei a administração, agora é o que eu quero. Né? Então, foquei realmente nessa área. É, há 8 anos já que trabalho só como síndica profissional, né? Tenho uma empresa
e
junto com meu marido.
E quantos anos você ficou administrando condomínios, Mônica?
18 anos.
18 anos.
Nossa, sensacional.
18 anos.
Baita experiência.
Exatamente. Fui gerente regional de uma empresa. Né, líder de mercado, então aprendi sobre todos os condomínios, que lá tem, né, desde as associações, condomínio comercial,
isso,
residencial, né, começou essa era aí dos condomínios com muita área de lazer que ninguém que sabia o que fazer com tanta coisa, né, como criar um concierge, então participei assim, de todo esse crescimento aí dessa área condominial, né. Isso foi muito importante. E depois eu fiquei 6 anos dando aula no SENAC para síndicos profissionais. Então, eu acho que isso agregou bastante, porque quando você dá aula, você tem uma responsabilidade maior, né? Você quer ir atrás da informação, porque
está
sempre
mais,
atualizado,
né?
E você tem que saber todas as respostas, né, para os alunos. Então, isso fez realmente, cada dia mais, eu ser apaixonada por essa área de condomínios. Né? E agradeço muito estar aqui para poder conversar com vocês e contribuir aí.
E não é advogada, não, né?
Não sou advogada.
Mas tenho certeza que sabe várias dessas.
Várias,
viu?
Com certeza. Liga só para consultar, só para confirmar mesmo, porque já sabe a resposta.
É.
Fernando Passos.
Vamos lá.
Por gentileza, né? Se apresente também para a nossa audiência.
Bom, eu me chamo Fernando, né? Como todos estão vendo aí. De formação, eu sou advogado. Desde 2008, atuo aí na área, né? E esse mundo de condomínio eu comecei pelo prédio da minha mãe, né? Eu tinha várias dificuldades ali, o síndico
Quando você
saindo,
ainda morava com ela, Fernando?
Quando eu ainda morava com ela, sim, né? Tinha um grande problema lá no condomínio. Eu falei, ah, o que está acontecendo? E foi ali o momento que eu fui para o corpo diretivo. Fui ser um dos conselheiros, né? E ali começaram as brigas e tudo vai.
E você era o conselheiro do lado da gestão ou que tinha que dar um apelo na gestão?
Era os dois.
Os dois?
Era os dois. Porque assim, eu sempre na vida, né, até pela minha crença, eu procuro ser sempre o justo,
sim,
né? Então a gente na área do condomínio não era pra ser antes. Então eu conheci o síndico ali, ele tava com alguns problemas. Falei, o que que tá acontecendo? Tá assim, assim, assado. Falei, então você tá certo. Só que o problema foi que em alguns momentos eu peguei uma moradora que começou com um problema ali e ela queria ver as pastas. E o síndico ali não queria demonstrar as pastas físicas, né? E aí eu comecei a entender a dor dela, né? Foi aí que passado dali algum tempo eu comecei, eu me casei, mudei, calhou, né, de Deus abençoar, eu conheci um construtor da região onde nós morávamos, até então advogando, né? E eu vi, poxa, esse mundo é legal, eu acho que dá para crescer, muitas das administradoras estão vendendo sua carteira e as grandes estão crescendo, por que não criar uma, né? E foi aí que eu levei a ideia para um conhecido, no primeiro momento ele declinou e depois ele cresceu o olho e falou, não, eu quero ir, né? E aí acabou eu ficando algum tempo com ele e falei, não, acho que vai ser o momento, talvez, de eu criar a minha administradora, né? Só que o meu problema foi assim, era uma ideia. Aí ele acabou descobrindo, né? E o que era uma ideia se tornou um susto. Por que que eu te falo um susto? Porque até então era uma colega de trabalho que estava me ajudando, criar site, essas coisas. E ele acabou descobrindo. E ele demitiu ela, né? Eu, graças a Deus, tinha minha formação. E ela ficou sem. Eu falei, não, então vai ser o momento. Né? E aí, lá eu contei com dois condomínios que eram parceiros aí, acabaram vindo conosco, e dali então, só Deus abençoou, né? Então, foi ali um momento, e aí um construtor levou outro, o network, inclusive teve um evento esse final de semana, que eu acho que no nosso mundo condominial é muita questão do network,
sim,
do trabalho que um síndico fala, né? Mas hoje a Venui aí, eu te falo que 95% hoje do nosso público é implantação de condomínios. Né? Então,
que interessante, viu? Então temos um perfil de uma pessoa focada na administração e ainda mais que tem uma grande experiência na implantação e uma síndica com uma carreira maravilhosa, mas que também vem da área de administração também, né? De com certeza uma das maiores escolas desse país, né? Por onde ela passou, sem dúvidas. Noelle e Diane.
Nossa, demais. E assim, colaborou também a fato de ele ser advogado, né? Vou puxar a sardinha pro meu lado. Mas, poxa, ele já era advogado. Quando você participou do conselho, você era advogado?
Eu era.
Mas você fez, foi imobiliário ou condominial? Sua especialização?
A minha especialização, parte de contratos.
Entendi. Era não estão nenhum nem outro.
Nenhum e nem
mas
outro.
Mas dentro do condominial e do imobiliário tem muito contrato.
Tem, bastante.
Olha, eu costumo falar que hoje, gente, o condomínio, ele é 70% de coisas, são jurídicas, e os outros 30% é questão administrativa, né?
Emocional.
E aí, aquele 2%, né, que a gente fala. Mas hoje tem muito problema. Hoje em dia, nós temos muitas perseguições, a questão contratual, poxa, o que pode ou não, essa parte de implantação, né? A gente é bem difícil, né? Então, a minha formação acadêmica e jurídica, ela ajudou muito na parte de implantação, porque lá a gente procura sempre fazer de forma fundamentada, né? É falar para a pessoa, não pode isso por causa disso, olha, na convenção está isso, na lei está isso, eu uso muito a Constituição, né? Então, por aí vai.
Deixa eu começar de trás para frente, posso? Eu vou te passar a bola, mas assim, me surgiu uma vontade de fazer uma pergunta dessa sua questão de contrato, na visão de vocês três, tá? De vocês três, né? Lógico, não vou aproveitar que eu estou das principais advogadas condominialistas do país, vamos aproveitar, né? Muitos dos problemas que se tem em condomínio também é por falta de contrato?
Com certeza.
Ou talvez por um contrato mal feito.
É que eu acho que tem aquela questão da pessoa, muitas vezes, achar que é muito simples. Ah, eu vou ler aqui, se tiver tudo certo aqui, é o valor.
Uma proposta.
E só recorre ao advogado depois que deu problema. Né? E advogado não é só problema. Advogado é muito no consultivo.
Sim,
aliás,
sim.
Se as pessoas usassem mais o direito jurídico para o consultivo, evitaria muitos problemas.
É.
E o contrato é a minúcia, né, Fernando?
É,
você tem que ler cláusula por cláusula. Pode ter um
detalhezinho.
Uma linha que vai dar um problema.
E tem gente que fala assim, ah, mas precisa contrato para isso?
Precisa.
Importante, né?
É, às vezes é uma coisa simples que...
A pessoa fala, nossa, ninguém nunca me pediu
um
contrato para isso.
Né? Acho que é um aceite numa proposta para vender um motor de um portão. E você nunca recebe mais o motor. O que você faz com aquele aceite lá numa proposta?
E, aliás, eu sempre falo, proposta, sempre indico. Gente, proposta não é contrato.
É, minha consultoria Gensky, inclusive quando a pessoa... Porque muitas vezes o prestador não está preparado para fazer o contrato. Porque realmente acaba sendo muito... os condomínios acabam ainda levando isso muito da forma amadora.
Sim.
Então ele vende motor, por exemplo, né, para todos os condomínios. E nunca ninguém pediu um contrato para ele. Então, quando a gente vai pedir o contrato, que ele não tem, né, por exemplo, a MF, né, gestão predial, sou eu e meu marido, a gente recorre aí ao escritório da Gens, que ele faz o contrato para o prestador, a gente procura sempre estar bem embasado, mesmo que seja uma coisa simples. né? Porque a simples também não problema. Pode ter um prejuízo menor,
sim,
mas tem o mesmo risco. O contrato eu acho que é essencial. Também. Não sou advogada, né? Mas sempre bem assessorada aí pela parceria que nós temos. Mas tem que ter mesmo para as coisas simples.
Eu, na Avenue, eu sigo dois princípios lá. O primeiro, que advogado não pode acumular duas funções. Então, muitas vezes, o pessoal pergunta, ah, você é advogado, advoga para o condomínio? Eu falo, não posso, né? E, hoje em dia, eu vejo que algumas administradoras, elas querem misturar muito. Então, a gente até, eu estou até com um caso que uma síndica veio me procurar porque o administrador elaborou o contrato dela, né? E lá na pólice de seguro, identificamos que havia um seguro, ela estava pautada no seguro, só que quando foi ver, não tinha cobertura para aquele que quebrou o contrato. Então, hoje nós temos esse grande problema, né? Eu sempre filtro, né? Eu trabalho com alguns escritórios, mas o principal seria o Genks mesmo. Então, eu falo assim, olha, eu posso ir até aqui, mas daqui em diante você tem que procurar. Ah, mas eu vou gastar. Você não vai gastar, vai ser um investimento.
Exatamente.
Vai ser aquilo que, ou às vezes, um síndico ele não quer pagar 3, 4 mil de consultoria, mas o impacto social que ele vai ter, ele está vendendo apartamento dele que vale 500 por 400, que ele se vê livre.
Uhum.
Né? Então, esse é o grande nosso problema. Ah, não vou olhar contrato. Tá, faz de qualquer forma. Né? Então, eu sempre aconselho aos meus síndicos, falo, olha, eu, Fernando, vou até aqui, mas você precisa de um escritório que elabore um parecer, né, de forma aí, fundamentada, né, para que
e
você
sem
possa...
interesse comercial, né, porque às vezes, perfeito, a própria empresa oferece o jurídico, né, vamos dizer, contratação de mão de obra. A própria empresa oferece, né, tem o contrato
o
pronto
pacotão,
por eles, né?
É.
E aí a administradora, o gerente, que muitas vezes é formado em administração, uhum, né, sei lá, o que é o gerente do condomínio, que é da administradora, vai lá e dá ok, ah, acho que tá tudo certo. Mas veja bem, né, tinha interesse comercial, tanto na administradora em se livrar do problema logo e assinar o contrato e a equipe tá trabalhando, como para a empresa que tá com... pacote dela
e
pronto.
E tem delas,
né,
que ainda fala assim, olha, síndico, se você encher o saco aí dessa atividade, pode deixar que a gente também administra.
Nossa.
É.
Aí
e promete
mais
tudo,
ainda.
Né?
Misturam, né?
Exatamente.
Cada mas vamos lá, né? Entrar para valer aí no assunto. Lidiane, vamos puxar o assunto. Pode puxar.
A gente quer saber, vocês aí, com toda essa experiência de vocês, né? Eu acho que o assunto muito interessante é implantação de condomínio. Porque é um momento... Por um lado, de muita emoção para quem está comprando, tem imóvel novo, às vezes, muitas vezes o primeiro imóvel, né?
Uhum.
Ou se não, um grande sonho realizado. E daí está lá o administrador, está lá a síndica. Como que vocês lidam com isso, os desafios, aquela primeira assembleia? Como que é no dia a dia? Como vocês se preparam para isso?
Bom, posso primeiro, Fernando?
Primeira delas. Vai lá.
Bom, é um processo bem complexo, né? Eu falo muito que as administradoras vendem o sonho e a gente vai administrar a realidade. E tem muita diferença aí. As pessoas vêm cheias de anseios, super felizes, com uma chave na mão, né? Então, muitas vezes é o primeiro imóvel, muitas vezes realmente moravam em casa, então não tem essa vivência condominial. Ela não tem ideia que para ela poder mudar o piso de dentro do apartamento dela, ela precisa falar com a chata da síndica. Ela precisa fazer uma RT, atender a NBR 16.280. Então, quando o síndico chega, ele chega de uma forma assim, bem antipática.
Já joga um balde de água fria
exatamente,
em todos os sonhos das grandes
exatamente,
obras.
Exatamente. Por quê? Porque ele tem, às vezes, o morador tem o tio que é pedreiro. Imagina,
sim,
meu tio já vai fazer para mim. Porque eu estou gastando com móvel, né? Estou fazendo planejado, então... E vira aquele tumulto. Então, normalmente, a implantação acaba sendo tumultuada e a gente lida muito com as emoções. Né? Acho que fazer o elevador funcionar,
nossa,
contratar a empresa terceirizada certa, acho que é a menor parte nesse processo da implantação. Agora, administrar as emoções e realmente ter o tempo para se dedicar e explicar passo por passo para os condôminos, eu acho que é o que mais leva tempo. É o que mais você tem que fazer com carinho mesmo, né? Porque cada um tem a sua
passando
expectativa.
Ansiedade. E a ansiedade da, quando implantação é assim, né? A primeira assembleia é o fechamento da varanda. Não é? Todo mundo não quer saber?
Nossa.
Quer saber.
Quando que vai ser? Quando que vai ser? Porque eu quero mudar, porque qual que é o padrão? Eu quero fechar.
Exatamente.
Uma das coisas,
exatamente,
né?
É o mais questionado mesmo, né? Mas aí, normalmente, a administradora que já está ali antes com a construtora já acaba tendo um projeto, né, inicial para oferecer. Né? Claro que eles podem mudar, né, o projeto, mas tem que ter um padrão. Então, depois da primeira assembleia, vem a segunda para tratar basicamente dois itens. O Fernando pode, né, até complementar, que é o fechamento mesmo das varandas para ter um projeto, que aí todo mundo que quiser fazer tem que seguir esse projeto, né? Até mesmo porque ele olha o peso do vidro, né? Então, ele dá várias orientações técnicas, né, para ver quanto que comporta aquela varanda. E depois também vem a questão da segurança, né? Porque muitas vezes as construtoras entregam, você não tem um controle de acesso, você não tem câmeras, você não tem praticamente nada.
Uhum.
E aí todo mundo começa a entrar, e muitas pessoas estranhas, porque começa a entrar o prestador de serviço, começa a entrar o pedreiro, começa a entrar quem vai instalar, né, até o próprio... da Enel, que vai lá fazer a ligação do relógio. Então, começa a entrar muitas pessoas desconhecidas e você está totalmente fragilizado, sem ter nem uma imagem do local, né?
Verdade.
Então, isso acho que é uma das maiores preocupações aí, bem nesse
né?
A assembleia de implantação, normalmente, elas são muito legais. Está todo mundo feliz com a chave na mão.
Tem até uma festinha.
Tem uma festa, né? A construtora patrocina.
Que não haja atraso.
Senão tá todo mundo com as panelinhas lá, hein?
Eu já fiz uma com um narizinho de palhaço.
Narizinho de palhaço, né?
A gente chegou para fazer a implantação e tava a maioria dos...
Todo mundo com narizinho de palhaço. Então imagine o
E aí eu fui fazer essa assembleia, né? Na época eu fui contratada até para fazer a assembleia, né? E na hora eu falei, olha, eu só vou poder começar a assembleia se vocês me derem um narizinho desse.
Aí entrou no clima, exatamente, né?
É aquilo que eu falei, né? É mais sensibilizar, falar que sabe o que está acontecendo, né? Que entende a preocupação. Você tem que sempre se mostrar como síndica do lado do morador.
Sim.
Né? E sempre mostrando que aquilo que eu estou pedindo, de pedir uma ART, não é uma chatice minha. Mas, por exemplo, vai colocar um vidro que não pode, que o peso é maior, lá na frente pode dar um problema de estrutura, né? Agora a gente teve o caso recente lá de Santos, que a estrutura toda, né, desabou. Por que aquilo? Alguma coisa errada foi feita lá atrás, a gente não sabe identificar onde foi. Mas, pelo menos, o condomínio deles vai estar seguro. Então, a gente tem que começar a vender segurança, vender credibilidade, vender informação. E não é só comunicado, gente, porque comunicado a gente tem, né? Eu faço manual... Eu dou uma cartinha para o prestador de serviço que entra no prédio. Ó, você tem que levar seu entulho, você só pode fazer barulho até tal hora, você tem que sair antes das 5. Né? Eu dou já essa orientação, mas o dia a dia de você conversar e convencer as necessidades é o mais importante. Você ter esse tempo para se dedicar na implantação, para eles saberem a realidade, né, Fernando?
É, da minha parte, eu sempre nas implantações, a minha primeira pergunta, sabe qual é? Quem aqui já morou em condomínio?
Boa,
não é?
Já dá pra sentir o clima, como que vai ser a implantação.
Porque aí você chega e fala, né? Às vezes eu tô ali com o público de 100%, 90% nunca morou. Então, nas AGIs, né? Primeiro você tem que explicar o que é uma AGI pra eles.
É.
A Assembleia Geral de Instauração.
É,
porque tem a AGI, a AGO e a AGE, né? E aí eles chegam assim e perguntam. Tá, o que que é? Aí eu começo a explicar de forma pedagógica o que é uma AGI, como ter uma previsão orçamentária, até preliminar, eu falo para eles, né? Eu falo muito qual é o papel da administradora e de um síndico e aonde estão isso, né? Porque eles acham que um síndico tem que fazer tudo o que eles querem, mas eles não entendem que tem um Código Civil, que tem aquela lei 45 alguma coisa lá de incorporação imobiliária, e a Constituição. Então, sempre nas instaurações, eu procuro envolver eles, né? Falar um pouco sobre um poder de decisão. Fala, olha, gente, aqui o poder de decisão, esse é o órgão máximo. Fala, esse é o importante de todos participarem de uma assembleia. Porque hoje o pessoal só vai na assembleia em duas ou em uma, né? Que seria o quê? A parte de vagas. Todo
quando
condomínio...
tem sorteio, tá lotado, né?
Não é, doutora?
Aliás, fica a dica, né? Quando você quer o quórum para alguma coisa, coloca
o item de sorteio
de vaga.
Nossa,
de garagem. Lá no fim, no último item,
pra todo
e volta
ficar.
Tudo antes. Daí todo mundo.
Eu fiz uma assembleia semana passada, eu falo para vocês que eu tive participação de 5% só. Falei, olha, faz o seguinte: manda no grupo do condomínio e fala que a gente vai subir 3 vezes o valor do condomínio, né? Para ver se todo mundo desce. Então. Voltando ali na AGI, então eu sempre tento explicar de uma forma pedagógica, inicialmente os papéis, né, de cada um ali dentro. Uhum. Porque hoje, quando você entra num condomínio, especialmente implantação, ninguém sabe. E aí eu vejo até alguns administradores, profissionais da área, querendo ter conflitos internos ali. Mas se você chega na pessoa, quantas vezes a pessoa não entra xingando, sai abraçado. Isso, acho que isso é muito importante pra gente, né? Quando você vê alguém da oposição, né? A gente chama de oposição aquelas pessoas contrárias. Mas aquela pessoa que tá totalmente contra você, ela entendeu. E a implantação envolve muito isso, né? Tem condomínios que a gente precisa fazer 5, 6 assembleias no período de 4 meses, 3 meses. É porque eles não sabem disso. Não sabem disso, né? Então, eu vou lá, eu explico, eu chamo para conversar, eu na administradora, né? Tem alguns síndicos que atendem, mas isso fica tão pesado para eles que eu falo, me dá aqui o telefone, deixa eu conversar, olha, síndico pode até aqui, né? Você quer que o síndico processe a construtora, mas não tem um laudo. Como você quer fazer, prejudicar o teu condomínio? Você vai prejudicar, não basta só o ato de processar. Né? A gente que é operador do direito, sim, até a doutora pode falar mais, você precisa de alguns elementos para isso. Então, aí para você explicar que você precisa desses elementos para ir em frente, você está protegendo a construtora, exatamente, você está do
isso
lado do
síndico. Isso é uma grande
síndico.
Dificuldade da implantação, né? É, muitas vezes a pessoa, o condômino, que às vezes não tem a informação correta, acha que administrador, o síndico, o júri, tá todo mundo querendo defender a construtora.
Exato.
E não entende que existe passos, não é assim de uma hora para outra, né? Não implantou hoje e amanhã já perfeito, entra com a ação porque as coisas estão ruins,
tem um
né?
prazo, é para ser adequado, né? Primeiro porque a gente também tem os chamados, as construtoras atendem, algumas demoram mais, outras demoram menos. Às vezes são coisas pequenas, que são coisas simples, verdade, que se resolvem rápido. E depois, realmente, tem que fazer ali um pente fino e falar o que ficou agora. Aí tem um prazo para isso. Vale a pena contratar um laudo? Vamos contratar? Aí a gente começa a dar base para o jurídico poder trabalhar.
Perfeito.
Então, não é só chegar... Porque aí, às vezes, também, se a gente perde também no começo essa credibilidade, essa parceria com a construtora, digo nem parceria, né? Mas esse contato com a construtora, depois surgem outros assuntos, nossa, que eu já discuti aqui, e ele não vai nem mudar. Às vezes é uma coisa simples, que soltou uma maçaneta que eu preciso que ele vai lá colocar,
nossa,
e ele não atende mais a gente. Né? Então, tem que ter o jogo de cintura ali nesse começo e, principalmente, né, colocar sempre os moradores a par, para eles entenderem, né, esse passo, esse primeiro momento. Né?
Sabe o que eu acho importante? É criar também comissões de vícios construtivos, talvez, ou comissão de implantação, porque daí um grupo do condomínio.
Qual o condomínio que participa? Não tem um engenheiro, que não tem um advogado, que
eles
não tem um contador, que não tem um administrador? Qual
não
condomínio
é
não
eles?
Tem, né?
Todos
sim,
eles têm.
Porque daí eles participam. E eles entendem que não é que o síndico não está trabalhando, não é que a administradora é isso. Não, olha, estamos trabalhando também, a gente está vendo o que está sendo feito, que está sendo cobrado, mas que existe um prazo para retorno. Acho importante essa participação,
mas essa é a
né?
dificuldade da implantação. Porque em todo o começo eu sempre falo, gente, falo, olha, vamos lá, quem aqui é advogado? Quem é contador? Sempre tem, mas o problema é a participação. Sabe quem vai, quando eles participam? É depois de 3, 4 meses, quando está inflamado, né? Que você precisa explicar para a construtora que aquilo é um vício construtivo, sim, ou precisa explicar para o morador que foi a falta de uma manutenção.
E os moradores estão focados no seu sonho, em comprar isso, o armário, em sair final de semana
e
com a
outra
família,
coisa,
né?
Eu ia tocar em um ponto agora. Que o filho dele possa tomar banho naquela piscina, que possa usar aquele parquinho, que sim, possa...
E não pode. E o síndico não deixa ninguém usar porque está trancado.
O que é que,
né?
Como que
e
vocês,
eu sou a dona
do... Como vocês lidam com essa ansiedade do primeiro uso das áreas comuns, que muitas vezes não pode liberar logo, porque ainda está dependendo de fazer um laudo do engenheiro do recebimento da vistoria e tal. Como que vocês lidam com essa, com esta ansiedade da utilização das áreas comuns?
É aquilo que a doutora falou, participando eles, né, deles saberem o que está acontecendo.
O porquê ainda não pode,
porque
né?
tem vários motivos, né? Normalmente, né, ou tem alguma coisa que realmente a gente está pedindo alguma correção e não recebeu aquela área, né? Vou falar um caso agora que eu estou passando, eu não recebi ainda o sistema de bombas, porque eu estou com problema.
Sim.
Né? Todo final de semana está dando problema, então não está recebido, eu coloquei uma ressalva. A bomba é do prédio, já tem um morador, todo mundo está usando a água, mas eu ainda estou cobrando a manutenção da construtora. Não posso receber, é claro. A piscina faz parte do jogo de bombas, porque as bombas lá também é para limpeza da piscina. Então, eu tive que chamar já duas reuniões para poder lembrá-los que... Por que que eu não liberei a piscina ainda? Porque eu estou nesse processo do recebimento das bombas. As bombas não estão ok. Então, eu não posso colocar. Ah, mas eu vou pular lá e meu filho vai mergulhar. Então, mas a água não está tratada. Então, eu já estou te avisando que você pode ter um problema, porque a gente não está tratando a água, a bomba não está funcionando. Então, a gente tem que ir sensibilizando e ir conversando. E muitas vezes é aquilo que eu falo, comunicado no, só comunicado não serve. Eu sou uma de mandar mensagem de voz, eu faço um grupo de WhatsApp onde só o síndico fala, os administradores, né, eu e minha equipe, para a gente dar esse tipo de informação. E aí a gente manda um vídeo, ó, estamos de novo numa vistoria com a empresa da bomba, mandamos o vídeo lá para eles, para deixar eles a par do que está acontecendo. E aí é aquele grupo que só a gente que fala mesmo, porque senão... Sim,
é. Senão vai mais sem mensagens depois
e assim,
vídeo,
as mensagens,
né?
Uma pessoa não lê, porque se começa a crescer muito a quantidade de mensagens, não é nem pela discussão deles, porque a gente está sempre disposto a atender todos e responder todas as dúvidas. Mas às vezes você não viu a mensagem, porque começou tanta mensagem, você tá aqui trabalhando,
que
você não volta lá no vídeo que eu estava,
né? Não
passando.
Ficou claro.
Aí aquilo ali se perde. Não fica efetivo, né? Não fica uma coisa bem convincente, né? Porque a pessoa nem viu.
É, imagine quando é morador sendo síndico.
Fernanda, vou só te pedir para você, se puder trazer um pouco o microfone, que como você está falando um pouco virado, às vezes a voz foge um pouquinho. Mas vamos lá. Você atende várias incorporadoras, não é isso?
Sim.
Pergunto, qual a dica que você dá para quem é administrador? No seu caso, o administrador seriam seus concorrentes. Para quem é síndico, a sua dica também, na minha opinião, vale para quem é síndico, para que você consiga ser demandado por várias incorporadoras diferentes.
Olha, eu costumo falar que para uma administradora, principalmente para quem está começando, tá? Estude aquilo que você está fazendo. Então, poxa, eu vou implantar um condomínio. O que é uma implantação de condomínio? Quais são os direitos e obrigações tanto da construtora quanto do condomínio, né? Você síndico ou você incorporador, vocês prepararam o manual do síndico? E você síndico, estudou o manual do síndico? Porque eu vou falar para você que muitos dos nossos parceiros, eles não tinham manual do síndico. Ah, mas o que é o manual do síndico? Onde vai estar? As manutenções periódicas, as obrigações do síndico, os prazos de garantia. Eles não tinham as plantas do condomínio, né?
A própria incorporadora.
A própria incorporadora não fazia.
Não ia entregar esse kit.
Não entregava.
Então, eu pessoalmente não estou acostumado a trabalhar com esse tipo de incorporadora, né? Porque assim, eu vou falar da minha experiência. Uma das incorporadoras que eu trabalho, ela realmente, nesse quesito, ela dá
show.
Dá um show. Sabe o que ela faz? Ela entrega aplicativo por condomínio com a licença paga por até 3 anos. Ela paga a licença por 3 anos. Ela te entrega ela te entrega documentado todas as áreas comuns do condomínio. Olha, mensalmente tem que fazer isso. E ela não fala que tem que só fazer isso. Ela fala que tem que fazer isso e como é que faz para fazer isso. O teu colaborador da manutenção faz o checklist daquilo ali. Então, assim... Até acaba sendo uma forma dela se resguardar juridicamente.
Sim,
se você está fazendo a manutenção ou
porque,
não,
ó,
né?
Informei tudo, estava tudo muito claro.
Entreguei manual, entreguei aplicativo,
então,
e eles não fizeram,
a responsabilidade
é
do síndico se não fez e do morador, do proprietário, se ele também não cumpriu.
Eu particularmente gosto bastante desse formato de trabalho, porque aí é o contrário, no sentido assim, né? De uma incorporadora organizada, aí, que já tem capilaridade aí há vários anos de mercado, ela te entrega tudo documentado, ela te dá um embasamento legal, ela te dá um suporte legal.
É que hoje muitos dos meus parceiros hoje, eles são pessoas que têm 10 anos, 5 anos, mas a gente estava no primeiro e no segundo empreendimento ali. Então, quando você vira e fala para ele esse mundo todo, né? Às vezes ele não sabe nem o que é uma convenção, uma especificação, o que a gente precisa. Eu tenho muita dificuldade com isso, né? Às vezes eles entregam, vocês pasmem, sem documentação. Como você vai fazer? Né? É um parceiro que você tem que fazer.
Estamos falando algum absurdo na mesa, Mônica?
Não.
Mônica,
você
nunca passou por isso, Mônica, né?
Já peguei condomínio que eu falo que ele foi construído de ponta cabeça. Começou justamente por isso, né? Porque entregou, alugou condomínio comercial, um condomínio que tem até licença ambiental, porque tem todos os certificados, assim, água de reuso, né? Tem até todo o sistema de sustentabilidade, placa fotovoltaica.
Nossa.
Ele só não tinha convenção, especificação e...
Só, você
só
falou só, né?
Só
o básico.
Só o básico.
Prossiga, Fernando, prossiga, desculpa.
Não, e aí, imagina. E aí onde cabe a nós, que eu falo, né? Nós aqui, operadores aí, tanto administradores, né, quanto nós advogados, explicar para cada um, gente, olha até aqui, até assado, né, explicar o que é uma previsão orçamentária, eles entenderem que não é o síndico que foi lá e impôs, que não é uma administradora, a gente estudou o condomínio para que isso seja, né. Hoje eu falo que pagar condomínio é complicado, ainda mais no país aí que a gente está com um problema, sim, muito sério, né, na economia. Mas se você falar para aquela pessoa, olha, tudo bem, você não quer pagar uma portaria que vai lá custar não sei quanto da sua cota condominial, mas a obrigação é sua, né? Ah, eu estou pagando 500 de condomínio, quem não gostaria de pagar 50, né? Sim. Mas aí é o seu condomínio ficando sem manutenção, uhum, é o seu condomínio ficando bagunçado, e por aí vai, explicar para eles isso, né? E às vezes eu gosto de explicar, né, doutora, cada bem, item ali.
Para ficar mesmo claro, e deixa eu te fazer uma pergunta, você falou de cota condominial. Vocês têm dificuldades na assembleia de instalação? Quando faz, né, normalmente a administradora conversa com a construtora, com o síndico e tal, né, o síndico que será lá candidato, como que...
Na primeira, não.
Não?
Você vê todo mundo ali,
aceita, né? Ok.
No primeiro momento, assim, como é algo novo, tá todo mundo mais, assim, na ânsia de entrar no seu apartamento, não. Mas, até mais pra doutora, pra Mônica, que eu vou passar a palavra, mas no primeiro momento não, mas no segundo começam o quê? As minhas ligações, falar que tá caro, que foi a administradora que colocou e ela que determina, ninguém entende que foi feito o estudo e que eles votaram numa AGI, né? Eu tenho muito problema com isso, porque tá lá na AGI, fala, não, gente, tá aqui, ó, os custos do condomínio estão esses, e hoje em dia a gente trabalha ali com o que o prédio precisa. Né?
Ainda mais coloco... nesse início, né, de operação, é bem enxuto, né?
Muito, você não
e
consegue
mesmo assim,
colocar.
O pessoal, eu vejo o pessoal reclamando, mas falaram que eu ia pagar X de condomínio. E agora vocês estão me trazendo esse valor que é o dobro. Que absurdo, não concordo,
Fernando, ouve isso,
né?
Depois eu ouço isso na primeira assembleia mesmo. Porque quando mostra lá o número, a administradora mostra o número, a expectativa deles normalmente é bem menor. Né? Então, não, mas quando eu comprei, falou que seria X e agora vocês estão apresentando Y, da onde é esse valor? Aí a administradora tem lá que mostrar item por item, falar item por item. E aí já gera, tipo, a desconfiança. Que parceria é essa? Por que que o síndico profissional veio aqui com a construtora? Por que que é essa administradora? Será que o valor é esse mesmo? Né? E aí a gente acaba tendo alguns tipo, por desconfiança, mas por falta de conhecimento mesmo, né? Eles colocam lá, vão pegar a terceirizada mais barata. Aí a mais barata não tem a documentação, é optante pelo simples, não pode prestar serviço de portaria, porque tem uma legislação
gente,
que fala.
Gente, presta atenção. Mais barato em condomínio normalmente vai te dar problema, tá?
Verdade.
O mais barato em condomínio só em uma situação. Se o item está especificado exatamente marca, modelo, é produto físico, você adquiriu, tem a marca, não tem para que eu comprar o médio ou o mais caro se eu tenho exatamente o que é que eu estou comprando. Ok, mas serviço. Não
sabe
dá para.
Barato pode sair muito caro.
Serviço não dá para seguir essa regra aí.
Gente. Sabe o que eu gosto de seguir? Eu falo para todo mundo. Gente, lá na Lei 8666, que é a lei de licitações, ela fala sempre da proposta mais vantajosa. Proposta mais vantajosa não é a mais barata.
Não necessariamente é mais barata.
Exatamente. Né? Então, o que é vantagem para o condomínio? Né? E o síndico, aí ele fala, gente, eu tenho uma empresa aqui, a terceirizada é isso, um X. Né? Então, qual é a mais vantagem? Você pegar aquela, eu não vou falar de empresas de pouco tempo de mercado, porque eu tenho pouco tempo. Mas é mais fácil você pegar essa de pouco tempo que tá ok, ou você quer pegar aquela lá que compra mais barato e tá.
Ou você quer pegar a nossa ProSecurity, que tem aí 40 anos de mercado, uma empresa,
perfeito,
né?
Perfeito.
Que atua em alguns dos principais condomínios de São Paulo, que você sabe que não vai dar dor de cabeça, faz implantação,
perfeito,
né?
Às vezes você pega a Pro, vamos dar um exemplo dela. Tem 40 anos. Então, para você ter uma empresa de 40 anos, você vai pegar aquela, mas essa aqui cobrou mais barato. Essa aqui, essa aqui cobrou duas, três vezes, né?
Eu recentemente tive um caso que o subsíndico renunciou, porque foi na Assembleia, né? Vou até abrir a ProSecurity mesmo, nossa patrocinadora aí. Fez a implantação e o subsíndico no dia seguinte veio com uma proposta pela metade do valor.
Uhum.
Ok, eu mesma, né, tenho um sistema Fênix ali de consulta de nome. O proprietário dessa terceirizada tinha 19 anos, ele já devia R$500.000 no mercado.
Repita, nossa. Vou fazer igual ao...
Ele tinha 19 anos.
Igual ao locutor da Jovem Pan, repita. 19 anos.
Exatamente, então a gente tinha uma Prosecurity.
Não era 19 anos de experiência, não?
19 de anos idade. De idade.
Nossa.
Com uma dívida de R$500.000. Isso aparecendo lá no Serasa, tá ele. E aí o subsíndico queria me convencer que aquela era a empresa para prestar serviço, porque era mais barata. E aí, como síndico, representante legal, responde civil e criminalmente.
Sim, sim.
E aí causou no quê? A renúncia do meu subsíndico, na primeira semana do condomínio. E o que que o subsíndico começou a fazer? Administrador e a síndico
porque,
querem
gente,
só o mais caro.
Parece que ele só quis ser eleito subsíndico também.
Querendo
função,
causar,
né?
Querendo causar.
Exatamente. Ele. Então, assim, aí entra, né? Então, a gente teve... Eu não posso também expor, né, a vida do rapaz de 19 anos. Não posso sair distribuindo a pesquisa do Serasa dele, né? Nem da empresa dele. Mas, ao mesmo tempo, eu tive que ir um por um. Porque ele começou a fazer uma campanha contrária. E aí a gente teve que ir explicando um por um. Olha a documentação, olha isso, olha aquilo. E mostrando, chamei no meu escritório, fiz plantão para atender os moradores. Para os moradores entenderem.
Um
porque naquele
trabalho.
Momento, nós não apoiamos diminuir por 50%. Porque a síndica
porque
não quis
diminuir.
Só isso,
nenhuma.
Né? Só,
ia
ah,
comprar
não
uma
quis,
baita
da
dor de cabeça. Né?
E surgiu o papo? Quanto que a Mônica está levando nessa história?
Ah, com certeza, com certeza. A Mônica, administradora.
E aí que é difícil para nós, né, Mônica?
Exatamente.
Explicar por que a Mônica não está levando, né?
Exatamente.
É sempre assim, né, Mônica?
É assim, por eu estar no mercado há muitos anos, eu sei que, né, teve fases aí que realmente as empresas ofereciam. Eu deito a cabeça no meu travesseiro e eu durmo. Trabalho com condomínio, né, há muito tempo, né? Então, eu sei que não é isso. O caminho não é esse. Agora, qual que é o meu parceiro? Eu preciso da Gensk, que é uma empresa séria. Eu preciso de uma Prosecurity, que é uma empresa séria. Eu sei que eles vão cobrir meu posto. Eu sei que se alguém faltar, eles têm quem cubra lá na hora. Sim. Eu sei que se der um alagamento lá no condomínio, eles vão ter 3 faxineiros para me ajudar lá com o rodo na mão. Então, assim, a gente tem que ter uma questão de segurança também quando a gente se sente profissional. Né? Porque se a gente deixa muito... escolha mais barata mesmo e deixa... Ah, problema deles, colocou em assembleia. Não é só isso. Porque às vezes eu poderia simplesmente me omitir e falar, olha, se colocou em assembleia e eles aprovaram a empresa X... Problema deles, eu estou aqui orientando e coloquei na ata. Não é assim.
Mas daí eu acho que a importância também, tanto da experiência da pessoa, do síndico, de falar assim, olha, eu sei quais são meus deveres. Porque tem essa coisa, tem um conselho que aconselha, tem a assembleia que também decide, mas há certas coisas, a responsabilidade é do síndico. E pelo Código Civil, o síndico que contrata, rescinde e demite.
A gente não pode abrir mão, né?
Eu acho que o síndico tem que ter toda essa inteligência emocional, essa questão de saber, olha, gente, explicar, né, o porquê de estar fazendo isso, das consequências daquilo, explicar para as pessoas. Não é assim, gente, né? Não é só o que vocês querem, não é só o que é mais barato, porque depois a responsabilidade é minha.
Exatamente.
Né?
Trabalha para você mesmo,
exatamente,
a síndica, né?
Exatamente. Por isso que eu falei lá no começo, né? Eu falei, a gente lida muito com a questão da emoção na implantação. Né, vou falar o roteiro, até mostrei para a doutora Lidiane, a gente tem um checklist, né, do que a gente faz na implantação, eu faço um manual para o próprio prestador de serviço, que ele chega lá sozinho, e eu entrego um papelzinho na mão dele, que horas que ele tem que, que ele tem que descer, que ele não pode pôr o lixo em qualquer lugar, então eu já entrego um manualzinho ali para ele, né, não pode sair fumando nas áreas comuns, não pode usar o banheiro da área comum, vai usar o banheiro lá do apartamento que você está prestando serviço. Então, eu dou algumas
coisas
básicas.
Ô, turma que costuma dar dor de cabeça,
exatamente,
viu? Essa galera que vai fazer serviço aí nas unidades autônomas.
Exatamente.
Não são todos. Tem alguns que são, ó,
top,
tranquilos.
É.
Mas, olha...
E a gente tem muito trabalho. Então, assim, acho que a questão emocional desse processo de implantação é o pior. Porque o script de uma implantação eu tenho, ele tem o que ele precisa ter de documento, o que eu preciso aprovar de contrato de manutenção preventiva, né? O elevador, a bomba, o que eu preciso receber, se realmente a gente vai chamar uma empresa de engenharia para receber as áreas comuns. Então, essa parte, vamos dizer, legal, técnica, é de manutenção como síndica profissional, como administradora, como advogada, a gente já sabe. Agora, quando começa a entrar essa questão emocional... É onde realmente a gente tem que ter muita habilidade. Muita
Vamos
habilidade.
Apertar o cinto um pouquinho, Lidiane? Vamos apertar o cinto um pouquinho. Vamos falar algo que quase não se fala nas palestras, que quase não se fala nos podcasts. Implantação por etapa. Peguei vocês agora. Implantação por etapas, tá? Vamos lá, primeira etapa, segunda etapa, condomínios que tem não sei quantas etapas. Vai, vamos exagerando aí no máximo 3 etapas. Pode ser que tenha até mais etapas. Então vamos pensar em 3 etapas, tá? Como fazer uma previsão orçamentária do condomínio que vai entregar, por exemplo, uma etapa a cada 6 meses, a cada... Começou com uma, daqui a 6 meses tem a segunda, daqui a mais 6 tem a terceira. Como que faz para chegar no valor ideal, levando-se em conta que na primeira etapa tem X, daqui a mais 6 meses chega mais outra galera para somar e contribuir? Uhum. Como lidar com essa situação do condomínio entregue por etapas, hein?
Também as áreas.
Exato. Que, vamos lá, com uma etapa eu preciso de menos pessoas para limpeza, com duas já tem mais gente. Qual a estratégia para o empreendimento entregue em etapas?
Eu sempre gosto de estudar os condomínios, tá, Daniel? Então... Qual que é a estratégia? Estratégia é o estudo mesmo, né? Infelizmente, chegar e falar assim, cada condomínio é uma coisa, né? Cada condomínio é
ainda
tem a sua particularidade.
Ainda que seja da mesma construtora, não é? É. Cada um tem a sua particularidade.
Tem a sua particularidade. Não é? Tem a sua vivência.
Porque eu vou pegar uma vez apareceu lá uma cotação, a gente até acabou não pegando, né? Acho que tinham 3 ou 4 etapas, igual você falou. Qual que era a primeira etapa? Vamos ver quais são as entregas das áreas comuns, quais são os prestadores que nós precisamos, quais são as quantidades de elevadores que eu vou usar nesse primeiro momento, né? Numa primeira etapa, vamos fazer a GI ali, daquela primeira etapa, vamos fazer uma assembleia, vamos colocar. Ah, mas aqueles que compraram já, chama para participar ou grava, enfim, né? E ali eu vou fazendo o estudo, tá? De como vai ser cada etapa. Por quê? Até para explicar pro condômino que às vezes nunca morou. Poxa, mas lá ele estava pagando 380, e por que que, agregando mais moradores, o condomínio pode subir? Por que que vai subir, gente?
Faz sentido, né?
Não é.
Para quem tá de fora, ele pensa assim,
é mais
assim,
gente,
né?
Para dividir, então vou pagar menos.
Mas é mais serviços.
É mais
também,
serviços,
né?
São mais áreas que estão ativas.
Logicamente que pode diminuir, não sei se...
É assim, as experiências que eu tive em etapas, não chegou a aumentar o dobro. Né, vamos dizer, a pessoa pagava, que nem você falou, 380. Quando eu incorporei a outra, a gente foi para 350. Por quê? Porque a portaria manteve a mesma. Eu só aumentei um cara na segurança, um posto na segurança. Então, teve algumas coisas que a gente consegue otimizar e fazer um equilíbrio. Então, aí quando chegou na terceira etapa, a gente chegou nos 380 só por quê? Porque foi a inadimplência. Mas a gente conseguiu manter um equilíbrio, porque a gente já tinha expectativa, né? Eu acho que já é mais fácil desenhar e chegar mais próximo da realidade. Para a segunda e para a terceira etapa. Uhum. Porque na primeira a gente aprende tudo. A gente vê as necessidades, a gente vê as deficiências da construtora, a gente vê as deficiências de equipamento, a gente vê a população, porque tem uma questão cultural também, né? Então, por exemplo, segurança, né, ela é, para mim, a inimiga da comodidade. Então,
sim,
cada
perfeito,
público
perfeito.
Que vai morar, né, qual que é a expectativa daquele público? Ele quer sair passando, correndo ali na portaria e não quer falar o nome dele?
Não quer.
Isso também influencia
o vídeo,
quando a gente vai
para
o segundo,
não
quer baixar o vidro. Então, a gente já vai conhecer o perfil daquela comunidade. Quando a gente vai para a segunda e terceira etapa, a gente já está muito mais próximo da realidade. Então, a segunda e terceira etapa é mais prático a gente implantar. E a primeira etapa é aquela que acaba sofrendo mais, porque aí realmente ela vem com a expectativa que vai ter mais moradores e que vai poder dividir mais e que aquilo vai ficar mais barato. Então, nessa primeira etapa, como sempre, lidar com as emoções, falar, olha, aquilo que o corretor te falou lá não é bem assim,
não
né?
É por aí,
não, vai
né?
Por aí. E sensibilizá-los é a primeira, porque aí o segundo e o terceiro você já tá com o bolo pronto, entendeu? Ele já tá no forno, então você já sabe.
Aquela velha história, né, Mônica? Todo mundo quer, mas todo mundo não quer pagar.
Exatamente.
Não sei como você faz, né? Às vezes, eles querem câmeras, eles querem kit prédio, eles querem a melhor empresa, eles querem isso. E a gente, administração, a gente fica muito atrás. Quando tem um morador, a gente até fica falando, olha, faz isso e aquilo. É bom quando a gente tem um profissional, né? Porque o profissional, ele já sabe, né? Umas coisas que eu falo, a Mônica pode falar até melhor como síndica, é a questão das prioridades, né?
Questão de prioridade. Assim, para implantação, defender aí a minha profissão, né? Eu acho que obrigatoriamente tem que ter, até na lei, que tem que ser síndico profissional. Os condomínios, por exemplo, que eu peguei depois da fase da implantação e quem tentou implantar foi um morador, deu problema.
Uhum.
Em algum item deu problema.
Uhum.
Né? Eu tive condomínio, por exemplo, que o síndico entendeu que ele não tinha que assinar o certificado digital.
Nossa.
Porque o condomínio não era uma empresa. Resultado, a administradora, por falta de conhecimento, também não recolheu os impostos da terceirizada.
É, eu ia falar, e daí o síndico não tem experiência, a administradora não também tinha, não.
Porque eles escolheram a mais barata, porque aí o síndico,
o que
ele fez?
E como que fica o condomínio?
Ele não aceitou da construtora e contratou a mais barata. A mais barata não tinha esse conhecimento, não fizeram certificado digital, reteram o valor da terceirizada e não recolheram, e também não guardaram esse valor, porque tinha inadimplência também.
Mas daí eu vou trazer uma outra polêmica aqui. É, nas convenções dos condomínios novos, normalmente tem que nos primeiros 2 anos...
Administradora.
Tem que ser a administradora indicada pela construtora e o síndico indicado pela construtora. E muitas vezes isso traz revolta para os condôminos. Mas a gente está vendo com a fala de vocês que a gente tem que olhar pelo outro lado, né? Entendeu? Porque as pessoas normalmente têm a tendência de falar, ah, é porque a construtora não quer que façam nada contra ela.
Tudo casado, né? Tudo.
Mas, gente, olhando aqui essa dinâmica do dia a dia, a gente vê o quanto é importante isso. Por quê? Porque, lógico que a incorporadora, as séries, que são a grande maioria, lógico, elas querem atender bem o cliente.
É.
Então, se elas querem entender bem o cliente, elas sabem a dificuldade de uma implantação de condomínio, elas querem ter certeza que tem uma administradora lá que entende do assunto.
Exatamente.
Que tem um síndico que entende.
Exatamente.
Para resguardar até os clientes delas, né?
Os clientes.
Mas muitas vezes, posso dizer até, acho que talvez a maioria das vezes.
Sim.
Os condôminos enxergam isso de uma outra forma.
Sim.
Aí eu vou repetir, volto lá do emocional.
E aí, senhor...
O desafio.
Fernando Passos... Qual a receita para quebrar essa objeção?
Dos moradores?
Algumas delas você já trouxe aqui, mas reforça.
É, eu procuro sempre ser o mais transparente. Primeiro,
tipo,
tá?
A pessoa diz assim, não fui eu que te escolhi, você tá aqui.
É. A primeira eu falo é a transparência nossa. Eu acho que, gente, até muitos moradores não sabem, né? Acho que muita gente não sabe, principalmente como é de condomínio. Primeiro entre conta PU, conta vinculada. Ninguém, a maioria, vou falar assim, quando você vira assim, fica todo mundo cara de coxinha. Era um professor meu de direito tributário, fala, você fala conta PU e tributário, tá todo mundo assim, ó. Entendendo nada. Então eu falo, primeiro ponto nosso é o quê? Sempre trabalhar com conta do condomínio, desde o faturamento. A gente não gosta de, vamos faturar aqui pela nossa conta, paga aqui e depois joga o saldo. Eu não gosto disso, é o faturamento direto lá. E o segundo, nossos contratos, eu Fernando, gosto, né, de fazer por prazo indeterminado. O que deve segurar uma prestação de serviço não é eu ficar te amarrando em um contrato. Porque se eu te amarrar, né, assim, eu graças a Deus, a gente procura prestar um serviço bom, tanto por uma parte quanto para outra, né? Mas eu não quero ninguém ligando no meu escritório para que as minhas funcionárias, elas percam o timing. Né? Graças a Deus a gente está lá no ambiente, se você for lá, todo mundo dá risada, todo mundo se diverte. Agora, tem algumas administradoras que eu conheço, vários outros, são amigos, né? Que você vai aqui no ambiente pesado, elas vão no ambiente pesado. Então, assim, não está feliz, tá? É aquilo. Ah, você não me escolheu, tudo bem. O que vai me segurar no seu condomínio ou não, não vai ser o meu contrato ou os 2 anos da convenção. O que vai me segurar é a minha prestação. Você não está feliz, né? Olha, tá aqui, aviso prévio, tal, a gente vai embora, você contrata outro. Inclusive, eu tive um caso agora, engraçado, que um síndico morador, o pessoal tá com um grande problema com a incorporadora, saíram da gente. Aí esse síndico veio no nosso escritório, porque não tava conseguindo mudar a conta bancária, e ele tá falando já em voltar para nós.
Isso em pouco tempo, né?
É, em pouco tempo. Eu te falo, isso aqui foi dentro de um mês. Né? Então,
aí.
É isso que eu falo, daquela cuidade, porque nós, quando começamos, o síndico profissional e a gente que trabalha com implantação, a gente sabe as dores e sabe a necessidade de cada um, de explicar, de falar, de pegar aquele cara, trazer no colo, igual eu falei lá no começo. Às vezes, o síndico profissional são 200 moradores e eles têm que atender, porque se não atender vai começar aquela perseguição, porque o cara não responde o WhatsApp e tudo. O que eu faço? Eu pego a pessoa, porque eu gosto de falar a mesma língua. Né? Fala, olha, o que está acontecendo? Não, porque o síndico está assim assado. Ó, peraí, você quer que eu processe a construtora por causa de um elevador que não funciona? Mas você sabe que deu pico de energia e que colocaram o material? Né? Você sabe, mas o síndico está roubando. Não, peraí, porque ele não quis falar. Você olhou a pasta de prestação? Porque hoje eu falo
documento
que...
Documento por documento.
Documento por documento, né? E isso facilita muito a vida, né? E a construtora, e aí assim vai, né, gente? Não é defender. Eu falo pra eles, eu não defendo. né? A gente procura o lado certo.
Acho que é o que vocês estão falando, é didática, é explicar, é deixar muito claro, é explicar para as pessoas como que funciona tudo isso.
Eu quero retomar uma coisa que a doutora falou, porque as experiências que eu tenho, por exemplo, de estar na convenção, fala da administradora. Os últimos casos que eu tive não fala do síndico. Fala só da administradora, sim, dos sim. 2 anos mínimos para a administradora. Uhum. E aí, se não tem o do síndico, eu sou a persona não grata. Porque aí, realmente, eles que me colocaram lá, entendeu? Então, não foram eles que me escolheram, então...
No nosso condomínio, lá em São José dos Campos, tem essa cláusula.
Tem, né?
Tem.
Sabe o que eu vejo, às vezes, quando tem isso na convenção, que é interessante? Eu acho que traz um pouco mais de tranquilidade para os condôminos. É uma prévia. Muitas vezes, antes da assembleia de instalação, a incorporadora já chamou 3 síndicos profissionais e chama uma reunião aberta para eles se apresentarem e tal. Isso. Então, lá eles escolhem, muitas vezes, o candidato e esse se apresenta na assembleia e é eleito. Então, já teve uma oportunidade. Assim, né? Né? Então, acho que isso traz um pouco mais de tranquilidade de que paz, não, tá bom, né? a gente
até para quem for eleito, mesmo que eu não seja eleita, traz mais paz depois na gestão.
Sim. Isso ajuda muito a gente, porque hoje tem uma, não vou citar nomes, mas tem uma construtora que ela fala, a partir de algum tempo ela enfrentou alguns problemas, então são os moradores quem escolhem. Através de Facebook, Instagram, eles pegam contato e apresentam as 3 na própria AGI, né? O grande problema é que alguns moradores ainda identificam, não, vocês estão protegendo a construtora, né? Mas hoje eles já estão mudando essa política, não, vou indicar só aquela, né? Tem alguns que indicam, que sabe da expertise e vai embora. Agora tem alguns já estão mudando a sua forma de trabalhar.
Mas deixar muito aberto também, às vezes realmente você cai, eu vou falar até do síndico profissional, né? Defender de novo. Trabalha há muitos anos com condomínio.
Sim,
mas
sim,
hoje
sim.
Eu me deparo, por exemplo, quando eu estava dando aula no Senac, não desprezando, mas pessoas totalmente despreparadas. Que né, se formaram em outra área e veio fazer um curso de síndico. Foi síndico morador, um excelente síndico morador de um condomínio de poucas casas, por exemplo. Super simples.
Sim.
Um condomínio que já estava andando. E aí ele faz lá o curso. Hoje a gente sabe, né, que a gente tem cursos legais, mas a gente tem curso de 12 horas que ele sai com um certificado dizendo que ele é síndico profissional. Quando deixa aberto para o morador também trazer essas indicações, corre-se esse risco. E desculpa, nas 12 horas ele não tem a bagagem que nós temos de experiência.
É aí o que eu falo da questão
não
da análise,
fazer nenhuma,
né?
Assembleia.
Ah, não.
Não consegue, na primeira chora.
É engolido logo de cara, né?
E falando nessa questão do dia a dia, de lidar, posso chamar para o...
Por
nosso
favor,
stalking.
Por favor, porque o tempo não está passando, está voando.
Voa,
né?
Vocês comentaram muito, né, dessa questão de gerir as emoções, de ansiedade, de críticas, tanto para administradora como síndico, de desconfianças.
Uhum.
E a gente sabe aí, tem o crime de stalking, né, que é o crime de perseguição, tem sido falado muito sobre isso, dano moral... Contem um pouco pra gente, vocês passam por isso? Como vocês agem? As pessoas... O que, que tem acontecido no condomínio em que vocês administram? São síndicos? Como que tá esse assunto?
Eu passei por um caso recente, tá? Não foi nem comigo, foi com a subsíndica, né? Que ao mesmo tempo tive um seu subsíndico lá que contei pra vocês que foi o inimigo, porque queria colocar a terceirizada dele. Eu tive uma subsíndica que foi o super parceiro. Então, ela tinha uma criança especial, ficava o dia todo no condomínio, né? As nossas visitas eram 3 vezes por semana, né? Coloquei um profissional lá, porque a implantação tem que ser 3, 4 vezes
sim,
por semana.
Sim, sim.
Eu tô com uma implantação que a gente tá indo diariamente, porque tá cheio de problema. Então, cada condomínio tem a sua personalidade também para você cuidar, né? E ela se demonstrou muito parceira e começou a ajudar em tudo. E isso virou uma perseguição para ela. Por quê? Porque ela que via a geladeira subindo 8 horas da noite. E o porteiro deixando e o morador dando uma caixinha pro porteiro. Então, virou uma perseguição contra a subsíndica. Então, quando chegava...
Porque ela
estava
fiscalizando, é isso?
É, porque ela morava lá e ela tinha tempo.
E todo mundo sabia que era ela.
Exatamente.
Que
então, começaram a pegar muito, né, em cima dela. Realmente, virou uma perseguição, né, para ela. Às vezes, as coisas eram muito simples. Né? Simples assim, a modo, por exemplo, né, na portaria não tem... O micro-ondas. Quando dá 1 hora da manhã, o porteiro anda 2 portas, põe na copa ali a marmita dele para esquentar, né? Eles recebem lá o remunerado à noite, que à noite normalmente não tem quem cubra
isso.
A portaria. Volta para comer. Nesse intervalo aí, Morador já falava que era subsíndica porque o cara tava subindo num apartamento da subsíndica.
Nossa,
então virou uma perseguição. Duro,
né? Rapaz, essa rádio não é brincadeira, não.
Mas e aonde que as pessoas falavam? Era no grupo de WhatsApp?
No grupo do WhatsApp, naquele grupo aberto que eu nunca participo. A gente só fica sabendo depois
do encontro. É o grupo que eles comentando criam extraoficialmente.
É, mas assim, eles mandaram lá uma vez, até pra ela mesmo, um vídeo, né, não lembro o nome do desenho animado agora, do leãozinho lá. Do leão, do...
Rei Leão.
Do Rei Leão, dizendo que aquele leão não era, fazia parte daquela tribo. Aí mandaram o desenho e colocaram o nome dela, que ela não fazia parte daqui.
É o irmão do Mufasa.
Então, não sabe qual que é o filho. Fernanda, eu até tenho ele no meu celular. Ou já mandaram pra ele.
Dois pequenos, né? Dois filhos pequenos.
Ah, entendi.
E aí eles mandaram o videozinho e citaram ela. Olha, ela não pertence a nós. Não sei o que. Nossa, e foi super sério. E ela, por ela ter uma criança especial,
né?
Ela ficou abalada emocionalmente.
Sim, imagina.
A minha vontade como síndica realmente era renunciar ao cargo. Mas eu não quis fazer isso sem ela renunciar. E, ao mesmo tempo, ela queria renunciar, mas ela estava até com medo de renunciar. Porque tinha muita gente que gostava dela mesmo, porque ela estava ajudando, né? Ela estava contribuindo. Eu via a contribuição dela como uma contribuição positiva.
Uhum.
Até mesmo com a zeladoria, com a portaria, o que, que eles precisam agora. Chegou, não chegou, está quebrado. Então, ela ajudava bastante, né? E chegou numa situação que eu falei pra ela, olha, a lei tá aqui, eu entendo que você tem que aplicar a lei do stalking, porque realmente isso é uma perseguição. Foi até o dia do vídeo. Falei, olha, eu acho que chegou num limite que você tem que renunciar.
Porque as pessoas vão aguentando, vai, faz parte e tal, mas chega um ponto, né?
Exatamente.
Fernando, fala pra gente, vai, explica o que é stalking, esse crime, é uma vez só, como que funciona isso?
Olha, eu costumo
isso?
dizer que é aquela conduta reiterada, né, de questionamentos. Até semana passada eu fiz, e acabou a assembleia, aí tinha a moradora que era do conselho, ela saiu do conselho, né? Só que assim, ela fica 24 horas no pé do síndico, olha, eles não vieram, não fizeram tal coisa. Ah, o síndico é fofoqueiro, o síndico tá falando tal coisa, né? E aí, pra gente contornar isso, ela fala, não, eu li, né? Eu fui no Google, eu li e vi que stalking não é isso, é que eu tenho que te perseguir. E eu expliquei, eu tive que pegar o Código Penal, né? Era uma assembleia online e li para ela. Eu falei, não é só o ato de você restringir a liberdade. É essa pressão psicológica, sabe? Chegar de manhã, ó, síndico, não tem tal coisa. Antes da hora do almoço, isso. Aí ligar e ficar mandando mensagem, aquelas ligações. Tem gente
e
que...
o cara te dá um prazo, ó, 3 dias úteis.
É.
Aí faltando 5 horas para fechar. Ó...
Uhum.
Já tá quase vencendo aqueles 3 dias úteis. Não venceu ainda, mas o cara já tá te cobrando.
Já tá,
né?
Cutucando.
Sabe? E a nossa hoje grande dificuldade, Daniel, eu outro dia até fui no caixa do supermercado, a moça falou, economizar o tempo, né? Isso vai me demandar muito tempo. O tempo do tempo. Porque assim, às vezes a gente tá na correria, eu falei pra ela, eu não tô sentado em cima do papel e não tá indo. Tá fazendo tudo, falei pra ela com o nome. A gente tá fazendo tudo, só que o meu problema, às vezes... É passar para vocês que é nesses momentos de assembleia, detalhe, foi feita uma assembleia nesse condomínio, poucos participaram. E ela que mais questionava não participou. Então a gente faz tudo, né? Ah, vou ficar toda hora alimentando o WhatsApp. É correria, nosso tempo ele é bem escasso.
E o
hoje.
Momento oficial de prestar as informações é assembleia.
Nas assembleias.
Discutir os assuntos não é grupo de WhatsApp, as pessoas estão confundindo as
exatamente.
Coisas, né?
E aí os nossos síndicos ficam amarrados a um grupo de condomínio, às vezes eles criam um extra-oficial, colocam o síndico e começa a marcar. E aí que a gente fala, não, os momentos, eu acho que do condomínio são o quê? As reuniões, tá? E muitas vezes ninguém quer pagar um síndico profissional... Pagar o profissional mesmo, né? Aquela,
uhum.
né? A gente tem as pessoas que fazem 12 horas e tal, mas não querem pagar o profissional que tem a equipe, que precisa manter lá a pessoa que vai 3 ou 4 vezes. Eles não querem manter. E aí começam esses problemas, porque aí a pessoa não tem tempo, aí começa a deixar o condomínio largado,
uhum.
né?
E todo mundo cobrando,
e
né?
todo mundo cobrando resposta.
E é isso
mas...
que caracteriza, exatamente. Então, o stalking, né? Cobrar hoje, amanhã, ligar, mandar e-mail...
Isso.
Faz uma insinuação, depois xinga. É uma coisa repetida,
o meu
são
caso,
repetidas.
Né? O nosso caso de administrador
e
até
contagia,
eu evito.
Né? Contamina, né? Vamos se dizer. Contamina.
E aí, né, doutora, como eu vou chegar pro meu patrão e falar assim, você tá perseguindo? Porque eu tive caso. A pessoa começa, vai no Conselho Geral de Administração, né? Começa, a gente sabe que nós dependemos de algumas ferramentas, aí começa a denegrir a nossa imagem, para você fazer, desconstruir, falar para aquela pessoa que realmente a pessoa foi, que ela não estava aquele dia, estava trabalhando, né? Como você vai chegar no seu patrão e falar assim, não, olha, você está me perseguindo, para de falar isso. Né? Ó, é assim, assim, assado, o procedimento é esse, esse, esse. E é uma dificuldade que nós da administradora temos, às vezes, muitas vezes, quando troca a gestão, né? Eu costumo falar que uma vez que troca a gestão, a gente vai. Por isso que eu tento sempre pegar os nossos síndicos e abraçar, né? Então, explicar. Quando é profissional, vai que vai. Agora, quando é o morador, infelizmente, eu ainda falo que eu tenho dificuldade. Quando troca, eu tive um caso desse que um síndico profissional, não era profissional, que pegaram ele na rua e colocaram como profissional. Fez um monte de pix para a conta dele, chegou em assembleia, vocês deveriam ter falado para a gente. Mas qual que é o papel do conselho? Né? E aí falar para a gente que a gente da administradora aqui tal, eu falo, não, a minha forma de trabalho, para que vocês vejam, é a pasta física, eu falo, mas vocês estão com a pasta digital, no nosso aplicativo tá, é isso aí, por que que vocês não olham, né? E aí eles começam a ligar, a falar, e vir para cima, e aí você fala, ah, não vou, não, muitas vezes você não pode abrir nenhum processo, infelizmente, que hoje nós temos a questão legal, porque começa aquele vizinho a falar, esse começa a disseminar, aí começa a vir aquele pergunta.
Exato. Mas eu acho que é por isso que a gente tem que informar. Essa informação, esse momento que a gente tem aqui é muito importante. Porque as pessoas têm que saber os direitos delas também. Porque muitas vezes o síndico acaba ficando acuado. Mesmo às vezes sendo profissional. Ah, não, mas eu sei, porque já tem algumas decisões judiciais que falam, não, essa questão é inerente à função de síndico. Então, porque você é síndico, você tem que aguentar certas coisas. Mas assim, tem que ter um acompanhamento, as pessoas tem que pedir ajuda, tem que
ter um meio termo aí, né?
Porque tem um limite para as coisas. Eu sempre falo, a gente não pode deixar isso acontecer, né? Tem que ser educativo, tem que entrar com a ação. E olha que eu sou uma advogada super conciliadora, mas quando é esse assunto de ofensa, de perseguição, eu acho assim, tem que entrar com a ação.
Mas se precisar agir mais energicamente,
não
vamos agir, né?
Lógico, a gente quer a paz, eu acho que mas a gente não pode deixar o abuso.
Exatamente.
E tem que entender os papéis, né? Porque assim, às vezes tem conselho consultivo, conselho fiscal, síndico, subsíndico. Isso forma o condomínio. E hoje fala-se o quê? Gestão compartilhada.
Sim.
Todo mundo entra num condomínio, compra um apartamento e eu sou engenheira, eu quero participar lá da vistoria de recebimento. Excelente. Vamos participar. Mas a responsabilidade do recebimento continua sendo simples.
Perfeito.
Né? Então, acho que é colocar realmente cada questão do seu devido lugar. Ter um grupo, por exemplo, eu tenho um grupo do corpo diretivo que eu coloco os conselheiros, se tem os dois, né? Porque muitas vezes o mesmo conselho faz os dois papéis, de consultivo e fiscal. Em algumas convenções fala que tem que ser pessoas separadas.
É.
Né? Então, aquilo ali eu monto um grupo com eles, coloco todos juntos, mesmo quando é o fiscal e o
consultivo.
Porque o consultivo, ele tá sabendo que eu tô decidindo e o fiscal já vai ver na pasta de prestação de contas. Então, eu já discuto isso uma vez só. Então, eu acho que isso daí facilita a minha vida. Mas eles também têm um limite. Então, não é porque a gente fala assim, vamos fazer uma gestão compartilhada, eu vou ouvir a opinião de todos eles. Mas nem sempre, como síndico, representante legal, eu vou seguir aquilo que eles querem que nós façamos.
O síndico não é obrigado
a seguir. Não é, porque a lei está clara. É aquilo que a gente falou. Admitir e demitir um funcionário. Eu estou com um zelador que está me dando um problema. É minha função demitir o funcionário.
É.
Eu posso ouvir e, sei lá, todo o meu corpo diretivo gostar do funcionário, mas mesmo assim eu posso demitir ele, porque eu sei que ele está causando um tipo de
problema. E os condôminos? Até deixa eu fazer lembrei de um caso que aconteceu semana passada. O síndico fez isso, usou a prerrogativa dele, demitiu acho que era um zelador. O que foi o alvoroço
no condomínio?
Abaixo assinado.
E os condôminos, porque assim, é uma coisa, muitas vezes a gente sabe, a pessoa é uma coisa, como funcionário, age de uma forma com o síndico e age de outra forma com os condôminos. Então, aí que essa importância dessa sabedoria do síndico, de saber, não, gente, mas assim, ele trabalha diretamente comigo, né? Então, assim, para mim, para o condomínio, não tá funcionando. Ele pode ser muito bonzinho.
Mas, zelador, né? Boa gente, né?
E daí,
gente boa, daí libera as coisas fora do horário que não deve.
Isso, então todo mundo
vai lá
mundo
na tua
gosta.
Casa e conserta um vazamento.
Corporativismo.
Aí esse cara, eles querem.
É o cara bom.
Mas ele não faz
o checklist dele. A gente só descobre que a bomba tá com problema depois de uma semana que ela parou de subir água.
E todo mundo vai reclamar para quem? Desse problema.
A culpa é do síndico.
E aí a gente está alertando, né? Está pedindo para fazer essa demissão e muitas vezes o corpo diretivo é contrário. É, eu tive uma fase, assim, até por amadurecimento profissional, né? Que no começo eu ouvia todo mundo. Sentava pro conselho, olha, pela maioria, ah, então vocês não querem que demite, ah, mas já tô falando, as deficiências dele é essa, essa, essa. Teve uma hora que eu tive que começar a me impor, porque depois, realmente, a bomba não tava funcionando, porque ele não fez o checklist dele, parou de subir água no final de semana, era em cima de mim que eles vinham.
Sobra pra você.
Então tem coisa que realmente, o síndico tem que ter muito essa segurança de saber o que está fazendo, de saber o que é a legislação, pra justamente ele tomar as medidas certas, e não só a que agrada as pessoas. Então é onde a gente volta a falar. É a gestão emocional, né? Porque você tem que convencer as pessoas do que está acontecendo, né?
Você tocou no sistema, uma parte bem rapidinho.
Tá bom.
Numa parte bem legal, assim. Ser síndico e administrador, gente, a gente tem que entender que você tem que administrar o condomínio, não focar em algumas pessoas. Porque a má gestão, infelizmente, você vai focar o quê? Só no que aquilo quer. O problema é que, às vezes, aqui aquela parcela quer, a outra parcela não quer, e essa parcela aqui tem. Então, eu falo para todo mundo, falo, gente, vocês têm... Procure administrar o condomínio todo. Né? Todo.
Valorização porque se administrar, patrimonial, né? E convivência agradável. Eu sempre falo isso, esses dois assuntos. E aí a gente entra numa outra questão, até complementando, viu, Fernando? Que eu acho muito legal isso que você falou. Se a gente não tem essa imposição, não fala o que é certo, o que é errado, e deixa todo aquele grupo do WhatsApp virar aquele inferno. Normalmente, seis pessoas num condomínio de 300 apartamentos faz um inferno.
É verdade.
É verdade.
E aí essas seis pessoas são as que vão para a assembleia para brigar.
Isso
mesmo. E quem é do bem, desculpa, vai chegar em casa e vai fazer janta pro filho, vai ver uma material escolar e falar, não vou nem descer no meio daquela
poucas
confusão.
Poucas pessoas você viu fazem o grupo, muito tumulto.
Você viu o grupo como que tá? Vira pra esposa e fala, ah, vamos assistir um filme hoje? Porque eu não vou descer pra essa assembleia. Olha o grupo como que tá pegando fogo. E não tá pegando fogo, são seis pessoas. Só que quem vai decidir? Quem desceu. A pessoa que está lá tranquila, que acha que a gestão tá correta, que confia na administradora, que confia no síndico, que até olha a prestação de contas, que hoje que a maioria é tudo liberado para todo mundo olhar qualquer nota fiscal, não só o conselho, mas os moradores, essas pessoas falam o quê? Não, eu estou tranquilo do jeito que está, eu já olhei a pasta, não acho que tem nada de errado, mas eu não vou descer lá nessa confusão, olha como que está esse grupo do WhatsApp. Então, o WhatsApp é muito bom, eu uso ele como ferramenta de trabalho, mas ele também, quando ele se torna aí tóxico, você sabe que vira um problema.
Uma bomba relógio. Gente, deixa eu aproveitar para agradecer aqui os nossos parceiros, nossos queridos patrocinadores, que fazem a diferença. Você que está acompanhando aqui o Papo Condominial Cast, eu te peço sempre que... A única coisa que eu peço a você, olha... As soluções em produtos e serviços que a gente traz aqui para o nosso podcast, a gente pede para vocês que... A gente está sempre com muito carinho, com muito zelo. E olha, a gente é extremamente criterioso para trazer... Porque, afinal de contas, quantas empresas de zeladoria, de terceirização e facilities existem no mercado? Nós escolhemos o grupo ProSecurity pela confiabilidade, pela pesquisa que nós fizemos de mercado, quão bem eles fazem o mercado, quantos cases eles têm, tá? E aí, eu vou falar da ProSecurity, o nosso parceiro, desde o início do Papo Condominial Cast, nesse formato de vídeo aqui em São Paulo, está aqui conosco. Olha o QR Code aqui, bem ao lado do capacete do Senna, na sua tela, bem pertinho da doutora Lidiane Genske, aqui, ó, no seu canto.
Eu quero apontar igual a Marcelo,
igual a Marcelo e a o contrário, não, aqui, ó. Não, aqui, ó. Aqui, ó. Isso, aí mesmo, aí mesmo. Acertou. Acertou, aí, ó.
É difícil, é o contrário,
pra você,
gente,
que não está no estúdio, não está entendendo nada, né? Mas é simples. Olha na tua tela que você vai ver que o dedinho da Lidiane vai estar bem certinho aí, ó, no QR Code, gente, ó. Então, está aqui o QR Code do Grupo ProSecurity, o nosso parceiro em facilities e terceirização, atendendo aqui a região de São Paulo, capital. Essa empresa, referência e uma das líderes de mercado aí no quesito terceirização, facilities, a parte de colaboradores na área de mão de obra de limpeza também. Temos a nossa própria marca de portaria remota, que se chama Homit. E temos também o Let Me In, que é um sistema de controle de acesso, que inclusive outros... empresas do nosso mesmo nicho de segurança eletrônica em que atuamos também utilizam o nosso sistema, tá? Então, gente, chame a ProSecurity para desenhar a solução que o seu condomínio precisa, tá? Então ela vai lá, ela vai avaliar, ela vai em conjunto, ela vai ouvir a gestão do seu condomínio para então chegarem a uma solução e a um denominador comum. Experimente conversar com a ProSecurity, aí depois você decide se contrata ou não, tá bom? Gente, agora eu vou falar da Eletromídia, o nosso parceiro aí que está fazendo muito sucesso também nos condomínios, aqui no nosso prédio, onde a gente faz o nosso podcast, diretamente do New Worker Tower, diretamente da Barra Funda, também tem elétrica. Quero saber, afinal de contas, onde é que não tem, né?
Eu tenho.
Então, boa parte dos condomínios, a gente está com um alto índice de aceitação e tem bastante condomínios, né? A nossa síndica mesmo relatou, né? Tem vários condomínios
vários
aí com a Eletromídia.
Muito.
Ajuda demais, gente, tá? Então, é o parceiro que você precisa, tá? E ela está muito presente aí dentro do nosso público, né? Que são os condomínios, os elevadores... Shopping centers também são formatos de condomínios, né, gente? E esse projeto maravilhoso também do transporte público, né, do abrigo amigo, ela dando assistência para as mulheres que estão ali tarde da noite, sozinhas no ponto de ônibus, aquela companheira, né?
Nossa,
que
fantástico,
essencial isso.
É um projeto maravilhoso, né, que foi premiado, inclusive, internacionalmente, né? Então, assim, muito orgulho de ter um parceiro que faz a diferença, não só para os condomínios, mas também para a sociedade como um todo. Quer acrescentar? Por favor,
quero acrescentar que agora a Eletromídia está de parabéns, que ela colocou também inteligência virtual. Então,
artificial,
quando,
né?
Artificial.
Isso.
Quando o síndico tem dificuldade de escrever um comunicado,
perfeito,
ele escreve para você.
Ah, é?
É. Nem sempre nós estamos...
Bastante.
Nem sempre a gente está com aquela inspiração para fazer aquele comunicado que a gente deseja.
Exato.
Né?
E às vezes muito rápido, tem que ser
seus
muito rápido.
Seus problemas acabaram.
É, exatamente.
Vai lá, coloca as palavras-chave, ele vai te entregar pronto, porque afinal de contas é uma inteligência artificial. Que já tem mais de 1 milhão de comunicados
muito
já
legal.
Feitos por toda a rede, né? Então é uma inteligência extremamente inteligente e que entende muito de condomínio, né?
E
já
facilitou
que ela já fez
bastante.
Tanto, né? Então ela já te entrega esse comunicado pronto e aí
ótimo.
Você só vai dar uma revisada, vê, é isso mesmo que eu quero, não é? Você pode ajustar, enfim, né?
Exatamente.
E aí já tá ali na tua mão o comunicado. Isso ser Eletromídia. Gratidão, Eletromídia. Temos o QR Code aqui, ó, esse tá facinho, ó, pra mim, ó. Só apontar aqui, ó, vem aqui embaixo de mim, ó, no seu canto direito inferior da sua tela, aponta aqui neste QR Code que está aqui na sua tela, tá? Ou segue lá também no Instagram, que é o Eletromídia, aí tem um pontinho, Eletromídia, pontinho, no seu prédio. É o perfil da Eletromídia, específico para os assuntos de condomínio. Pegou a dica? Então vai lá e segue o arroba Eletromídia no seu prédio e aponta aqui para este QR Code que está na tela. Agora eu vou falar, não de qualquer empresa, do maior fabricante de automatizadores de portas, portões e cancelas, não é só do Brasil, da América Latina, estou falando
Nossa.
Do grupo PPA. Olha, eu até te desafio a você entrar num condomínio que não tenha pelo menos ou uma cancela ou um motor, um item que seja da PPA. Olha, é muito difícil de você ir num condomínio que não tenha. Então, é uma empresa que respira, que vive condomínios e que tem um amplo portfólio de produtos e uma linha voltado aí a toda a tecnologia e segurança que é o coração do nosso condomínio, gente. Esta empresa que está lá no interior de São Paulo, diretamente de Garça, quem não sabe onde é Garça ali, ao lado de Marília, tá?
Isso.
Cidade mais famosa, conhecida na região é Marília, né? Então está lá, eu conheço de perto esta sede maravilhosa, são mais de 25 mil metros quadrados. E olha, prometo para este ano, nós vamos montar uma comitiva de síndicos e nós vamos visitar em loco o maior fabricante da América
que legal,
Latina.
Que
eu quero ir,
vamos
porque eu
conheço a
Então,
vamos abrir a lista.
Sou do interior, lá pertinho.
Lá pertinho?
Uma cidade chamada Duartina.
Olha só.
Meia horinha de lá de Garça.
Pertinho, né? Pertinho da PPA.
É, já vou estar pertinho. Né? Já quero fazer parte dessa comitiva.
Vamos lá.
Também,
vamos,
né?
levar um grupo lá. Vai ser uma baita de uma experiência. A gente conhecer como que se fabrica as nossas cancelas, os nossos motores. E hoje, o grupo PPA está com uma ampla linha, né? Desde a parte de fechadura, produtos de internet para as coisas, interfonia, adquirindo, né, outras marcas, hoje ela ampliou aí o mix dela, tá? Então já são mais de 46 países aí pelo mundo recebendo toda a linha de produtos PPA. gratidão, toda a família Pérez, eu tenho um carinho muito grande por vocês, eu tenho assim um respeito e uma admiração gigante pelo que vocês fazem pelo mercado condominial e de ter a honra de ser o único podcast do mercado condominial com o carimbo do Grupo PPA. Gratidão a todos vocês. E para fechar, eu vou agradecer a Deduz Soluções. Vocês vão ouvir falar, você que é administrador, você que é síndica, você que é advogada também, para recomendar para o seu síndico. Vocês vão ouvir falar muito na Deduz Soluções. Deduz Soluções é uma empresa de gestão multibenefícios. Cartão multibenefícios, tá? Só que diferente do habitual, aquele cartão que é o Vale Alimentação, Refeição, ele também pode ser seu auxílio home office, saúde, tá? Também tem a parte odontológica em parceria com a Porto Seguro. Pode ser também a parte de academia, mobilidade. Então, síndico, os que estão aqui na mesa já são craques de saber isso. Mas tem alguns síndicos orgânicos que querem ficar dando aquele velho jeitinho, pagar combustível em dinheiro, ficar passando ordem para o administrador. Não, coloca aí o dinheiro na conta do meu colaborador, eu me responsabilizo, gente, pelo amor de Deus. Não faça isso, né, doutora?
Muito mais moderna e prática.
Não faça isso, depois vai dar problema.
Salário complessivo, TST, ele veda totalmente.
Vai dar problema, gente, tá? Então, ó. Faz aí o seu Deduz Card. O Deduz Card tem uma grande vantagem perante seus concorrentes, tá? O Deduz Card, ele possui a bandeira Mastercard. Isso mesmo que você acabou de ouvir. Com isso, o que é que vai acontecer? Você que estava cansada no bom sentido, tá? Que seu colaborador, ele tinha que ficar... Minha síndica, meu administrador, onde é que eu passo esse meu cartão? Porque tinha que ter um convênio entre a empresa do cartão e o estabelecimento que aceitar. Agora, a tua resposta vai ser assim. O seu cartão aceita onde aceitar cartão de crédito. Só isso. Então, fala para mim onde é que não aceita, né? Então, todo lugar ele aceita, tá? Então, hoje é o cartão de benefícios mais aceito aí do mercado condominial. E possui, obviamente, né? Ele é certificado pelo PAT, né? Que é o Programa de Alimentação do Trabalhador. A gente tem o número do registro aí para passar para vocês, caso vocês queiram ficar à vontade, tá bom? Na semana que vem... Doutora Lidiane Guedes, que vai estar aqui comigo novamente. Ei. E vamos receber dois síndicos. O André, vou treinar um pouquinho, viu, André? Como é que fala seu sobrenome, ó? Streistenberger. Acho que acertei, daqui a pouco a gente vê, viu, André? Não é? Semana que vem. E o Demilson Guilherme. Demilson Guilherme também tem um podcast aqui nesse nosso estúdio, tá? Ele, inclusive, foi quem primeiro fez podcast nesse estúdio, né? Que eu venho de outro estúdio. E ele... É uma honra para a gente estar recebendo ele também, que faz a diferença no mercado condominial. Os dois são síndicos. Então vai ser muito bacana aí esse próximo episódio, que será o de número 9. Gente, o tempo voou. Chegamos já no nosso horário. Chegou ali o horário só da gente fazer ali tanto as considerações finais, mas primeiro a pergunta do
Gênio Condominial.
Vamos começar... Com as mulheres, a gente começou com as mulheres.
Sim, acho melhor.
Mônica, qual o seu pedido para o nosso gênio condominial, Mônica?
Olha, que os novos moradores de condomínio de implantação, já que a gente está falando de implantação, tenham empatia também com o síndico e sente com ele para conversar, em vez de ficar trabalhando aí no grupo do WhatsApp.
Muito bem. Fernando, desde o momento que eu falei que a gente ia ter a pergunta do gênio condominial, cara, ele falou assim, ele não falou em nenhum momento, eu vou ali pra você, ele falou, a minha resposta já está na ponta da língua. Cara, desde que eu comecei, eu tô curioso de ouvir essa resposta, chegou a hora, Fernando.
Respeito.
Boa.
Respeito, acho que eu tenho que respeitar aquele morador que comprou o apartamento e não sabe o que é condomínio, e respeitar esse profissional que tá aqui, né? E entender que é um ser humano, que tem seus problemas e tudo. Então, respeita. Você vai ligar, a gente não vai deixar de atender. Sim. Mas não liga xingando, porque a gente está aqui para trabalhar em prol comum, que é da casa de cada um, que eu falo numa assembleia. Gente, vocês têm que entender aqui a vida de vocês, e depende muito da gente, a vida de vocês daqui 30, 40 anos. Eu entendo que vocês vão querer morar ali. Então, só respeita a gente,
verdade,
que a gente vai fazer um bom trabalho. Agora, se você ligar xingando... Ninguém gosta de trabalhar tomando patada. De duas, uma, você vai sair ou você vai dar outras prioridades. Você vai fazer só o seu serviço, você não vai fazer aquele a mais.
Muito bem. Doutora Lidiane Guedes, que quero te agradecer por dividir aqui comigo a bancada. Neste episódio, no seu episódio de estreia, marcando o início. Olha, sabe que aqui o mês de março tem também de tão especial
das mulheres
para mim. São dois motivos. mês das mulheres. E também é o meu aniversário.
Eu também, Márcio.
Opa! Então é um mês pra mim super especial. E eu falo, já falei nos podcasts das outras cidades, eu tô ali contando os dias, contando as horas, os minutos. E eu gosto de falar assim que, pra mim, de verdade, o ano novo é quando eu faço aniversário. E aí, o pessoal fala assim... Hã?
Mudança de ciclo.
Mudança de ciclo ali pra mim que, de fato, é o ano novo. E aí já teve gente que falou assim, eu não vou te ligar pra te dar os parabéns, vou te ligar pra desejar um feliz ano novo.
Dia, fala pra gente, que dia.
Dia 26, mas... ó. Dia 26.
O mesmo dia que o meu. Opa, meu marido.
Opa, dia 26, ó.
Também, eu e meu marido fazemos
então
o mesmo
temos
dia.
Três aniversariantes aqui, né? Dia 26, faltam 22 dias, a contagem começou, né? Aí sim, hein?
Quando vai ser o churrasco, Daniela?
Bora, vai ser no dia de terça-feira, vai ser lá em São José dos Campos.
Ah, então eu vou.
Ainda bora. Bem que você falou que São José é pertinho,
É pertinho. Quero agradecê-los, quero te agradecer.
Eu que agradeço, uma satisfação.
Vamos para as considerações finais, como é que foi esse episódio para você? Deixa o contato, para que a gente também possa pedir para os nossos convidados finalizarem.
Ah, para mim foi uma alegria, né? Eu amo falar de condomínio, vivo isso há quase 30 anos aí, então conhecer o Daniel, estar mais perto, participando, para mim, realmente eu fico muito feliz, aprendo muito. Foi, para mim, muito bom também falar com vocês aqui no podcast, ouvir um pouco mais de experiência. Então, só tenho a agradecer a vocês pela participação e ao Daniel também por ter me chamado.
Gratidão. E, assim, eu sinceramente, eu acho muito bonito sempre que sento uma pessoa e no seu lugar, colocando total humildade. Ao mesmo tempo que você fala... E que pouca gente tem essa sua experiência de 30 anos de carreira quase, como você falou, né? Mas, ao mesmo tempo, você se coloca num lugar de aprendizagem. E isso é muito bonito. Isso se perdure para sempre, que seja exemplo para outros profissionais do mercado, para nunca pensar que, nossa, hoje eu já estou no nível que eu não tenho mais nada para aprender.
Todo dia a gente
não.
aprende, né?
A tua fala, a tua postura é sempre de aprendizagem. Então, parabéns por isso aqui, por vir aqui também engrandecer aqui nosso podcast.
Obrigada.
Vamos lá? Mônica?
Agradecer muito a participação, agradecer realmente, Daniel já acompanhava aí pelo Papo Condominial, doutora Lidiane conheceu há muitos anos, né? O Fernando tive o prazer de conhecer hoje, mas assim, participar desse meio, que é o meio que eu respiro mesmo, né, que eu trabalho, que eu gosto, que eu amo, minha família trabalha, né, porque aí meu marido já veio junto, então a gente acaba realmente vivendo condomínio, e poder compartilhar também, né, aquilo que a gente sabe com síndico, seja síndico profissional, morador, acho que todo mundo precisa saber um pouco mais disso, entender porque tantas decisões, né, porque acaba sendo muito pesado, né, mas... Se você olhar com carinho, não é tão pesado assim, não.
É verdade. Lacerda, vou pedir para que você coloque, por gentileza, na tela aqui o arroba da Mônica. Volta na Mônica, ela vai falar o arroba, o teu Instagram, quem quiser fazer contato.
É Mônica_Figueiredo_PRA.
Isso, a gente coloca em vídeo para quem estiver assistindo. Certo. E a gente soletra para quem estiver só acompanhando em áudio, acho que é importante, né?
Tá.
Fernando, sua vez, como é que foi participar do podcast? Deixa seu contato
foi
também,
muito
por
bom.
Favor.
Foi muito bom, eu vim de uma infância que eu morei em um cortiço, né? Então, você poder primeiro, acho que abrir um escritório, né? Eu, como todo cristão, eu agradeço sempre a Deus.
Sim.
Cada oportunidade, eu acho que essa oportunidade de... Perdão, eu sou um pouco chorão, né? Se eu chorar
então,
aqui,
você
né?
Você sabe de onde veio, você sabe
isso,
o teu porquê, você sabe o quanto você lutou, né, Fernando?
Então, a gente saber respeitar, né? Eu acho que quando eu falo de respeito, trabalhar com condomínio, sim. acho que como tudo na vida, eu só tenho a agradecer, né? Porque da onde Deus tirou e da onde Ele tá me trazendo, né? Então, é só agradecer a Deus e aos parceiros que são igual vocês, igual eu encontro na vida, né? E aos condôminos também, porque acreditam no nosso trabalho, mantém. Eu sempre sou bem recebido nos condomínios que eu administro, né? Então, só para agradecer.
Você é um gigante, meu irmão. Foi muito bom te conhecer.
Obrigado.
Vou pedir também, novamente, vou pedir pro Lacerda colocar o teu arroba aqui na tela. Aí vou pedir para você só letrar para quem está nos acompanhando só em áudio.
Tá ok. É Avenui.
A-V-E-N-U-E
Condomínios, arroba Avenue Condomínios.
Avenue Condomínios lá no Instagram. Pessoal.
Isso aí.
Lidiane, não falamos o arroba da Gui. Volta cá, isso aí, ela põe o da Lidiane, por favor.
Eu vou falar o meu também, pessoal.
Por favor, fique à vontade.
No YouTube de condomínio é arroba Imobiliarizando Direito.
Imobiliarizando
Direito.
Muito bem. Acompanhe o Instagram também da doutora Lidiane. E assim, chegamos ao final de mais um episódio. O episódio que abriu o mês de março, que é o episódio de número 8 da quinta temporada, onde eu estive pela primeira vez com a doutora Lidiane aqui como co-host do Papo Condominial Cast e os convidados especiais, Mônica Figueiredo e Fernando Passos, é que eu quero te dizer que não vejo a hora de te encontrar na semana que vem para o episódio de número 9. Tchau, tchau para vocês. Até a semana que vem, gente. Obrigado. Valeu.